Mas vamos saber um pouco mais do Rafael Peruzzo. A quem está acompanhando a programação neste momento, ele integra a equipe da CBN Vale do Iguaçu. Hoje de manhã, a sua estreia no CBN Tarde de Notícias e hoje a estreia aqui na CBN Tarde de Notícias. Eu confesso para você que quando tem estreia, eu não sei você, Rafael, mas eu também estava com friozinho na barriga aqui, aguardando essa oportunidade de estarmos juntos, levando a informação para o ouvinte aqui da CBN. Isso aconteceu hoje com você também?
Não só de manhã, como agora de tarde também.
E é uma coisa boa, não é?
É uma coisa boa, é uma coisa natural, né? Normal que uma estreia, nas primeiras vezes que você está iniciando um trabalho novo, isso é natural, né? Que tem um nervosismo, tem aquela ansiedade, né? Até no domingo, ontem, eu já estava bem ansioso, né? Mas as coisas estão transcorrendo aqui dentro de uma normalidade e com a ajuda aqui de todos os colaboradores aqui da CBN que me receberam muito bem aqui na casa. Então vamos cada dia se ambientando melhor e procurando fazer um trabalho bem desenvolvido aqui para os nossos ouvintes.
Quero saber mais, apaixonado por beach tênis, por futebol, já estou sabendo aqui mais coisas aqui a respeito do nosso novo colega de trabalho, mas a gente quer saber quem é Rafael Peruzzo, qual é a sua relação aqui com o Vale do Iguaçu. Brits deu a deixa, te conhece desde pequeno, muitos também te conhecem desde menino aqui no Vale do Iguaçu. Tem uma relação, uma história aqui com as cidades?
Ah, sem dúvida, né? Mesmo tendo morado fora daqui 25 anos, né? Eu saí daqui com 18, estou voltando com 42, 24. Né? Então, mesmo vindo para cá somente nas férias, quando eu estava fora, tem sempre muitos conhecidos, né? Eu estudei até o terceiro ano, né? Agora mudou a nomenclatura, né? do ensino, enfim, mas eu venho para cá, sou muito bem recebido pelos amigos, pelos familiares, enfim. Bom, eu, Vanessa, vou contar um pouquinho da minha história aqui.
Quero saber,
eu nasci, sou natural aqui de Nova Vitória, né? E com 18 anos eu saí aqui do Paraná para estudar jornalismo no Rio Grande do Sul, onde eu me formei em 2001 pela Universidade Luterana do Brasil, que fica em Canoas, a UBRA. Uhum. Né? E saindo da universidade, eu fui fazer um estágio na Rádio Guaíba, em Porto Alegre, na editoria de esportes. Né? E durante todo esse tempo, esses 20 anos já que eu tenho de profissão, eu sempre trabalhei na área esportiva, então aqui na CBN está sendo a minha primeira oportunidade de trabalhar com jornalismo geral. Né? É o primeiro trabalho assim, que eu estou desenvolvendo no jornalismo geral, porque eu sempre trabalhei no esporte. Então, depois que eu saí da Guaíba, eu trabalhei na Guaíba durante 2 anos, como produtor, repórter. Sabe que em rádio se faz um pouco de tudo, né?
Um pouco de tudo, isso.
Então tive já a oportunidade de fazer algumas coberturas importantes já no meu primeiro ano, no meu segundo ano assim, de rádio, já, por exemplo, uma Copa do Mundo.
É mesmo?
Né? Trabalhando assim na retaguarda, que a gente chama.
Uhum.
Né? E aí, se você for calcular, eu participei direta ou indiretamente de 5 Copas do Mundo já, né? Com 20 anos de profissão. Depois da Rádio Guaíba, eu migrei para o jornal Correio do Povo, que pertence ao mesmo grupo de comunicação. Né? Hoje, pertence ao Grupo Record, foi comprado, na verdade, o grupo em 2010 pela Record. Então, desde 2003, eu trabalhei no jornal Correio do Povo, vindo a me desligar do jornal agora em dezembro de 2021. Né? E aceitei o convite aqui do Kaique Agostini, da direção aqui do Grupo Verde Vale, de vir desenvolver esse trabalho aqui. E estou muito satisfeito, muito empolgado e assim, muito orgulhoso também de estar vindo aqui fazer parte da equipe da CBN.
Filho de gente da nossa terra, Rafael Peruzzo, a família ficou feliz de te ouvir aqui pela 106,5, de integrar ao grupo da CBN Vale do Iguaçu, é isso? Estão todos de ouvidos?
Sem dúvida, né? Família, tios, tias, primos, pai, enfim, todo mundo sintonizado, né? Já sabendo que hoje seria minha estreia, namorada também, né? E a partir de hoje vai ser assim, né? Vai ser pessoal ouvindo, pessoal mandando mensagem. Eu sei que vai ter elogios, vai ter críticas, enfim, mas tudo isso faz parte. E a gente que trabalha nesse meio está acostumado, né, Vanessa?
Aí, 2 décadas de jornalismo, né?
Duas décadas de jornalismo, sempre no jornalismo esportivo.
Uhum.
Então, ao longo dessa minha carreira, dessa minha trajetória, assim, nos últimos 4 anos, eu vinha desenvolvendo um trabalho como setorista de Grêmio. O que é o setorista? É o profissional, o jornalista, que ele cobre especificamente só um clube. Né? Então, o meu trabalho nos últimos 5 anos no jornal Correio do Povo era esse, cobrir o Grêmio. Né? E assim foi muito bacana, porque eu peguei uma época assim, de títulos grandiosos do Grêmio, que agora está na segunda divisão, né? Infelizmente. Mas, por exemplo, em 2017 eu fiz a cobertura da final da Libertadores na Argentina. Né? Até tem uns perrengues para contar dessa cobertura, que numa outra oportunidade eu posso relatar aqui, que o nosso tempo é curto. Também em 2017 eu fui para os Emirados Árabes, com o Mundial e o Interclubes, né, que o Grêmio foi disputar. Tive a oportunidade de ir numa coletiva do Cristiano Ronaldo, do Zidane, que era o técnico do Real Madrid na época. Em 2018 também teve a Recopa Sul-Americana na Argentina. Enfim, eu consegui, assim, ao longo dessa minha trajetória, fazer algumas coisas assim, que muito me orgulham. Né? E, sem dúvida nenhuma, a cobertura mais marcante que eu fiz nesse tempo que eu trabalhei no Correio do Povo foi a Copa do Mundo de 2014, né? que eu fui escalado para cobrir a seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Uhum. Então, eu fiquei 40 dias viajando com a seleção brasileira, para onde ela ia. Peguei o período de preparação da seleção na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. E dali eu parti para as sedes onde o Brasil jogava, São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, enfim. E, inclusive no 7-1 eu estava lá. Tem uns amigos que falam que eu sou o Super Freak.
Eu ia te perguntar exatamente a isso, se você conferiu, estava ali um gol, 7-1, estava lá então.
Mas no quarto gol eu já nem olhava mais para o campo, porque eu já estava fazendo a minha matéria do desastre, entendeu?
De derrota.
Aliás, a maioria dos jornalistas ali no intervalo do jogo, se você acompanhava, assim, do meu lado tinha uma jornalista de São Paulo, se não me engano, chorando. Uhum. Do meu outro lado tinha uma jornalista do Rio de Janeiro, que ela já estava fazendo uma matéria sobre os 10 erros do Felipão durante a Copa do Mundo. Entendeu? Então cada um tinha ali a sua perspectiva do que estava acontecendo. Né? Enquanto uma chorava, a outra já estava fazendo matéria do desastre, já projetando o futuro. Né? Quem vai ser o técnico da seleção depois desse fiasco, enfim. Então, assim, foram coberturas assim, muito prazerosas, né? Desafiadoras também, mas que assim, me deram um histórico assim, bacana no jornalismo. Eu tive a oportunidade também de ganhar alguns prêmios com jornalismo esportivo lá no Rio Grande do Sul. Né? E, assim, final do ano passado, eu passei 1 ano e meio aqui durante a pandemia trabalhando em home office. Uhum. E durante esse tempo, assim, tive a vontade de voltar aqui para a cidade, né, de conviver mais perto da minha família, dos meus amigos que eu tenho aqui. E surgiu a oportunidade, surgiu o convite de vir integrar a equipe da CBN. E eu não pensei duas vezes, né? Aceitei o convite, porque era uma vontade que eu tinha de voltar, de estar mais perto aqui do ambiente familiar, principalmente. E também por ser um desafio novo, né? Eu passei 18 anos em jornal impresso, escrevendo, e agora estou migrando para outro veículo, que é o rádio. Né? Um desafio para mim gigantesco, mas que, assim, nesses primeiros dias está sendo muito bacana, principalmente também pelo apoio que eu tenho tido aqui de todos na CBN.
Tá certo. Rafael Peruso, muitas destas ações na sua profissão engrandecem o profissional do jornalismo. Muito se modificou, não é, Rafael? Eu perguntei das décadas porque a cada década o perfil do jornalista, essa busca, esse anseio por notícias, ele modifica, não é? Nós estamos hoje em um meio totalmente tecnológico, e a presença do profissional do jornalismo, ele se faz muito importante, ele é marcante, mas muito se modificou, não é?
Muito, muito. É uma mudança muito radical. Lá do meu início, quando eu comecei em 2001, para hoje, 20 anos, mudou muita coisa. Principalmente, eu que assim estava mais no dia a dia da cobertura esportiva, mudou muita coisa no jornalismo esportivo. Né? Por exemplo, antigamente, eu ia para um treino de um Grêmio, de um Internacional, que era onde eu trabalhava. Terminava o treino, você podia entrevistar o jogador que você quisesse.
Certo.
Se ele quisesse dar entrevista para você. Né? Então eu tinha uma matéria, o meu concorrente tinha outro, o meu outro concorrente tinha outro, porque cada um ia num jogador diferente. Hoje em dia não, hoje em dia a assessoria de imprensa do clube destaca um jogador, isso não é nem diariamente, pode ser 2 ou 3 vezes por semana, quando isso. Né? Então acaba que todo mundo tem a mesma entrevista. Né? Essa é uma mudança bem significativa assim, que aconteceu. E claro, com o advento das redes sociais, das mídias sociais, mudou também muito a cobertura esportiva e de jornalismo em geral. Né? Eu, por exemplo, que trabalhava em veículo impresso, antigamente, quando eu viajava, por exemplo, fazer uma cobertura,
certo,
a minha obrigação era fazer as matérias para o jornal impresso. Né? Hoje, até nas últimas coberturas que eu fiz, Eu tinha que levar equipamento, porque eu tinha que abastecer o Twitter, eu tinha que abastecer o Instagram, eu tinha que fazer vídeos para o site do jornal.
O mais rápido possível, não é?
Então a cobertura ela ficou muito mais trabalhosa, né, para o profissional, porque a empresa acaba mandando um, dois profissionais para fazer toda, para abastecer todos esses veículos e gerar conteúdo para eles, né? Então ficou uma coisa muito mais trabalhosa. Mas é o reflexo né, dos tempos, enfim, a coisa evoluiu. Hoje em dia, a gama de informações que você tem nas mídias sociais, principalmente Twitter, é uma coisa que eu acompanho bastante, mudou muito. Então, é uma questão de você se adaptar e é assim, você tem que ir se adaptando e estudando e cada vez podendo trabalhar de uma forma mais ampla, né?